Queridos, você se lembra de quando seus pais te contaram sobre a história da sua família? De vez em quando, em algum momento da nossa vida, nossos pais nos contam sobre algumas partes da nossa família, da história da nossa família, que às vezes a gente não sabia. Alguma parte desconhecida da história da nossa família. Alguma vez você já teve curiosidade de saber sobre os seus antepassados? Sobre seus bisavós, seus trisavós? Me lembro que durante a pandemia, eu tive contato com uma prima da minha mãe. E conversando com ela sobre a possibilidade de tirar a cidadania italiana, ela me mandou todos os documentos que o filho dela tinha usado para tirar a cidadania italiana. Então ela me mandou as certidões de nascimento, casamento e óbito. Do meu trisavô até o meu pai. E aí ali eu pude olhar aqueles documentos e conhecer um pouco mais sobre a história da minha família. Sobre a origem da minha família. Descobrir que meu trisavô nasceu em 1868, numa pequena cidade da Itália, perto de Nápoles. Descobri que ele veio para o Brasil e aqui se casou com uma outra imigrante italiana. Depois eles tiveram filhos. E a neta deles foi minha avó. Meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos de idade e eu não sabia muito sobre a família dele. Essa era uma parte da minha origem que eu não conhecia. Queridos, o livro de Gênesis é como essas certidões que a minha prima ou a prima da minha avó me mandou. O livro de Gênesis relata primeiramente ao povo de Israel, mas também a toda a humanidade, qual é a nossa origem. Mas para a gente entender como o livro de Gênesis teve origem, eu e você precisamos lembrar do contexto do surgimento desse livro. Eu tenho certeza que você se lembra da história de José, de como José e os seus familiares foram parar no Egito. Ali, naquele momento da história, o povo de Deus era a família de Jacó, o pai de José, José e os seus irmãos. E eles foram levados por Deus para o Egito, para serem preservados, para serem guardados. E ali eles multiplicaram. E 430 anos depois, Deus tira essa família do Egito. Mas ela não é mais apenas uma família agora. Na verdade, eles agora são uma nação. Tanto é que lá no começo de Êxodo, o próprio faraó diz o seguinte sobre o povo de Israel. Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Esse era o povo de Israel. O povo multiplicou ali no Egito. O povo virou uma nação ali no Egito. E depois de 430 anos ali, com certeza o povo havia perdido muitas das informações importantes sobre a origem deles. Veja, o meu trisavô nasceu em 1868. Isso não são nem 200 anos atrás. Estou fazendo as contas certo? Estou, não é? Não dá nem 200 anos. Eles estavam lá há 430 anos no Egito. E então, eu acredito que no meio da peregrinação, ali no deserto, o povo começa a perguntar para Moisés. Moisés, de onde a gente veio? Como o nosso povo surgiu? Quem é esse Deus que nos tirou do Egito? E Deus então dá a Moisés o livro de Gênesis. Usando Moisés com toda a capacidade dele, capacidade linguística, literária, que ele adquiriu nos anos em que ele cresceu na corte de Faraó, Lembra-se que ele cresceu com a filha de Faraó. Ele cresceu como se ele fosse filho da filha de Faraó. Ele foi educado, ele foi treinado na corte de Faraó. Por isso, Gênesis, na verdade, o Pentateuco como um todo que Moisés escreveu, os cinco primeiros livros da Bíblia, eles não são um texto corrido, não pensado, não arrazoado. Moisés planeja suas palavras. Moisés usa com cuidado os seus pensamentos. A estrutura literária de Gênesis é muito bem organizada. Ele estudou para isso. Mas então Deus usa Moisés para entregar ao povo dele o primeiro livro da palavra de Deus. O livro que relata a origem do povo de Deus. Mas, queridos, não se engane. Apesar de relatar a origem do povo de Deus e a origem de toda a humanidade, da humanidade como um todo, o livro de Gênesis não é sobre Israel. O livro de Gênesis não é sobre o povo de Deus. O livro de Gênesis não é sobre Adão, Eva, Caim, Abel, Noé, Abraão, Sara, Jacó, José. O livro de Deus não é sobre a humanidade. O livro de Deus não é sobre eu e você. O livro de Deus não é sobre nós. Gênesis é fundamentalmente um livro sobre Deus. Um livro que revela a Deus, a um povo que saía do Egito, uma terra politeísta, uma terra que adorava inúmeros deuses, muitos deuses, cheio de mitologia. E agora esse povo precisa ser apresentado ao Deus que os havia escolhido para ser o povo dele. Esse povo precisava entender que o Deus que os tinha escolhido, o Deus que os havia resgatado da escravidão no Egito, ele era diametralmente diferente e oposto aos deuses da mitologia do Egito, aos deuses da Mesopotâmia, aos deuses do Oriente Antigo como um todo. Assim, Gênesis vai estabelecer, sem citar os deuses pagãos, alguns contrastes entre o Deus de Israel e os deuses do Oriente Antigo. Gênesis vai apresentar um Deus que é um Deus todo-poderoso. Para os povos do Oriente Antigo, queridos, não havia dúvidas sobre a existência de um Deus poderoso. Eles não tinham dificuldade com isso. Nos nossos dias, o povo tem dificuldade com aquilo que não é material. O povo tem dificuldade com milagre, com crer no sobrenatural. Isso não era um problema no Oriente Antigo. A pessoa normal do Oriente Antigo não tinha dificuldades em acreditar em um Deus que realizasse milagres, em um Deus poderoso, em um Deus que agisse no sobrenatural. Eles não tinham dificuldade com isso. A pergunta para eles era: quantos deuses existiam e sobre o que eles governavam? Essa era a dificuldade. A dificuldade deles era crer em um Deus, um único Deus, todo-poderoso e que governava sobre absolutamente tudo. Porque os deuses do Oriente Antigo eram deuses locais. Eram deuses regionais, eram divindades que regiam e governavam forças específicas da natureza. O Deus dos mares, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Deuses de áreas específicas e de regiões específicas. Mas enquanto os deuses do Oriente Antigo eram forças regionais e ligadas a fenômenos da natureza, o Deus de Israel, queridos, ele é apresentado por Moisés no livro de Gênesis como Deus que já existia quando nada mais existia. Como Deus que já era quando nada mais havia. como o Deus que criou os céus, a terra e tudo o que neles existe, como o Deus Todo-Poderoso que capacita Abraão e Sara a gerarem vida, quando eles já estavam avançados de idade. É um Deus que é Senhor da criação, de toda a criação, e é Senhor da vida. Ele não age apenas sobre alguns elementos da natureza, Ele governa toda a criação, porque Ele criou todas as coisas. Diferente dos outros deuses, Ele não é um Deus regional. Moisés vai relatar o Deus de Israel agindo em Ur dos Caldeus, o Deus de Israel agindo em Canaã, o Deus de Israel agindo no Egito. Porque o poder do Deus de Israel não tem limites, não tem jurisdição, não tem fronteiras, não é restrito a uma localidade, região ou povo. O Deus de Israel apresentado em Gênesis é um Deus todo-poderoso, que governa sobre tudo. Israel entendia isso. Israel não se referia a nenhum acontecimento como um fenômeno natural, como causado por leis naturais, como o versículo que o Lucas citou no Salmo 104 que a gente leu hoje. Eles não viam como leis naturais, eles enxergavam que era sempre mão de Deus. Então, por exemplo, eles não eram tolos, eles sabiam que a plantação precisava ser regada para crescer, mas eles tinham a mais absoluta convicção de que alguém poderia regar o quanto quisesse a plantação, se Deus não ordenasse que ela crescesse, ela não cresceria. Esse é o Deus de Israel. Israel conhecia esse Deus, o Deus Todo-Poderoso apresentado em Gênesis. Mas não apenas isso. O Deus de Israel, diferentemente dos deuses do Oriente Antigo, era um Deus perfeitamente justo. Enquanto os deuses do Oriente Antigo possuíam um caráter bastante duvidoso, eram deuses que negociavam, eram deuses que se envolviam em disputas, em subornos. O Deus de Israel é um Deus perfeitamente justo. E isso está revelado na maneira como Deus, por exemplo, pune de forma justa o homem diante do seu pecado no jardim. Isso é revelado, por exemplo, no livro de Gênesis, na forma como Deus lida com Caim, quando Caim comete um homicídio. A justiça de Deus, ela é revelada no juízo que Deus traz sobre toda a humanidade através do dilúvio. A justiça de Deus é revelada na destruição de Sodoma e de Gomorra. A justiça de Deus é revelada no juízo de Er e de Omã, que não seguem as orientações de Deus. Queridos, como com o Deus de Israel não tem barganha, Deus é perfeitamente justo. Mas de igual modo, e sem ofender a justiça desse Deus, Gênesis nos apresenta um Deus que é maravilhosamente gracioso. Os deuses do Oriente Antigo eram caprichosos, eram irritadiços. Eram o tipo de divindade que, quando irritada, não poupa nada e nem ninguém. Mas, em contraste, Gênesis apresenta o Deus de Israel como sendo um Deus maravilhosamente gracioso. Gracioso quando busca Adão no jardim, ao invés de fulminadão diante da sua desobediência. Ele graciosamente chega no jardim. Sabe que Adão está ali escondido atrás da moita. E ele ainda fala assim: Adão, onde é que você está? Esse pai, né, chegando em casa, o filho fez bagunça, fez arte. E a gente: filho, né, que aconteceu aqui? Deus graciosamente vai até Adão. Gênesis apresenta um Deus gracioso que promete redenção futura através do descendente da mulher. Ele diz: A descendência da serpente lhe ferirá o calcanhar, mas o descendente da mulher lhe esmagará a cabeça. Deus está prometendo que vai resolver o problema que eles causaram. Gênesis revela um Deus gracioso quando esse Deus faz roupas de pele de animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Gênesis revela um Deus gracioso que poupa a família de Noé no dilúvio. Gênesis revela um Deus gracioso quando poupa Ló em Sodoma e em Gomorra. Gênesis revela um Deus gracioso quando esse Deus poupa Isaac de ser sacrificado por Abraão. Gênesis revela um Deus gracioso quando ele provê para os irmãos de José e para todo o mundo, usando José no Egito. O Deus de Israel, apresentado por Gênesis, é um Deus cheio de graça. É um Deus cheio de graça. E queridos, esse Deus, ele também é um Deus singular, único, completamente diferente dos demais deuses. Um Deus que existe antes de tudo, que criou todas as coisas e governa sobre toda a terra e não apenas sobre alguma parte da natureza. Os deuses da mitologia do Oriente Antigo, todos eles tinham uma história de como eles vieram a existir. Eles não eram autossuficientes, eles não eram autônomos, eles não eram eternos. O Deus de Israel é diferente. Esse Deus, ele não tem início. Esse Deus, ele não tem história. Esse Deus é diferente, porque apesar de ser transcendente, diferente de nós, apesar de ser todo-poderoso, criador dos céus, da terra, de tudo que nele há, esse Deus, ele tem interesse em se relacionar comigo e com você. Não tinha relacionamento com os deuses do Oriente Antigo. Com os deuses do Oriente Antigo, tinha-se negócios. Eu precisava apaziguar a ira deles. Eu precisava conquistar com os meus sacrifícios as bênçãos deles. Mas não existia relacionamento. O Deus de Israel, ele vem e ele se apresenta ao povo. E ele quer ter um relacionamento com esse povo. É um Deus que se revela. É um Deus que quer ser conhecido. E ele quer ter um povo com quem se relaciona nos termos que ele determina na sua aliança. Aliás, falando em aliança, esse tema também é fundamental para a gente entender o livro de Gênesis. Porque o Deus de Israel em Gênesis, ele também é apresentado como um Deus de aliança. Um Deus de aliança. Um Deus que está criando um povo particularmente seu, com quem ele irá se relacionar por meio de um pacto, por meio de uma aliança. Esse é um resumo do Deus que Gênesis apresenta para a gente. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus justo, esse Deus gracioso, esse Deus singular, único, diferente de tudo e de todos, que se relaciona e que se relaciona por meio de uma aliança. Meu professor, saudoso professor no seminário, Carlos Oswaldo Pinto, ele escreve dizendo assim: a eleição e separação de Israel como povo pactual de Deus deram-se um contexto de conflito entre o propósito benevolente do Criador e a vontade rebelde das criaturas, a quem ele pune em justiça e restaura em amor. E à medida que a gente for estudando o livro de Gênesis, você vai ver isso acontecendo vez após vez. O povo de Deus se rebelando e Deus com benevolência, punindo com justiça e restaurando com amor. Essa aí é a proposta de mensagem para o livro de Gênesis que o meu professor ensinou. Deus elege e separa um povo pactual Em outras palavras, um povo com quem ele vai fazer uma aliança. Mas perceba, existe um conflito. Conflito da rebeldia do povo com a benevolência, a bondade do Criador. Essa aliança, ela era um relacionamento de... Ela era uma aliança de relacionamento que tinha um propósito. O propósito da aliança de Deus era que Israel o conhecesse. E que Israel fizesse o nome de Deus conhecido em todas as nações. Esse era o propósito da aliança. Fazer Deus conhecido em Israel e através de Israel a todas as nações. Veja o que Moisés diz em Êxodo. Ele diz assim: então, é Deus falando, saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Queridos, essa frase, então saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, ela se repete inúmeras vezes em todo o Antigo Testamento. Depois entra lá no teu aplicativo de Bíblia e coloca essa frase, põe para pesquisar no Antigo Testamento. Você vai ver quantas e quantas vezes ela se repete, essa mesma frase. Então saberão, ou para que saibam, algo do tipo, que eu sou o Senhor, o seu Deus. Esse era o objetivo de Deus, tornar o nome dele conhecido em Israel e fazer com que a humanidade reconhecesse que ele é o Senhor, o nosso Deus. Veja como essa aliança que Deus está fazendo, ela se reflete na estrutura do livro em Gênesis. Primeiro trecho de Gênesis é a criação. Vai de Gênesis 1:1 até Gênesis 2:3. Depois a gente tem um trecho grande, que é de 2:4 até 11:6. E Deus gasta todos esses capítulos mostrando como a raça humana precisa de um povo aliançado com Deus, porque ela está perdida. Ele vai relatar Adão e Eva, ele vai falar sobre a descendência de Adão, Caim e Abel, ele vai falar sobre os filhos de Deus se casando com as filhas dos homens, ele vai falar do dilúvio, ele vai falar sobre os povos, as nações e a torre de Babel, e ele vai mostrar o povo, a humanidade precisa de um povo aliançado com Deus. Depois disso, do capítulo 11 até o 50, ele vai mostrar como ele vai estabelecer essa aliança. Ele vai falar sobre o chamado de Abraão, de Sara. Ele vai falar sobre a família de Isaac, Rebeca, Jacó. Ele vai contar sobre o tempo de José no Egito. E como Deus está formando por meio de uma aliança um povo particularmente seu. Se você quer entender o livro de Gênesis, você precisa entender isso. Você precisa entender que Deus está se revelando. Que Deus está formando um povo particularmente seu. Senão você vai só ler o livro de Gênesis. Não vai entender que ele tem uma sequência. Ele tem um propósito. Ele tem uma mensagem. Ele tem um porquê ele foi escrito. Agora que você entendeu isso, vamos olhar para os dois primeiros versículos de Gênesis. Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Destaquei a palavra Deus aí. Destaquei essa palavra, queridos, porque eu e você precisamos lutar contra a nossa tendência de querer que o texto traga respostas. Respostas que são feitas hoje, respostas a perguntas que são feitas hoje, no século 21, mas que não eram feitas pelos recipientes do texto. Perguntas ou respostas que não estavam na mente do autor. E não adianta a gente querer pregar o texto a partir das perguntas que nós temos. Porque quando a gente se dispõe a expor um texto da palavra de Deus, nós precisamos nos submeter à intenção do autor. E nós precisamos entender o que aquele texto significava para as pessoas que o receberam. Então talvez eu frustre a tua expectativa. Mas não, nós não vamos olhar aqui para o texto e ver como Gênesis 1 prova que o design inteligente está certo. A teoria do design inteligente está certo. Como a evolução está errada. Porque o propósito de Gênesis não é esse. Moisés não tinha essas perguntas para responder. O povo de Israel não estava preocupado com essas perguntas. Esse não é o propósito do texto de Gênesis 1, 2, de todo o livro de Gênesis. Então a gente precisa lutar contra isso. O foco do texto, mesmo de Gênesis 1, não é como Deus criou. Não é provar como as coisas vieram à existência. Esse não é o foco do texto. O foco do texto é apresentar um Deus que cria. É apresentar um Deus que é totalmente diferente dos outros, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. A gente precisa olhar para o texto e entender esse texto a partir do propósito que Moisés, o autor, tinha para esse texto. Nós precisamos olhar para esse texto e lê-lo a partir da perspectiva do povo de Israel que recebeu esse texto. O foco não é explicar a criação. O foco é revelar quem Deus é. Lembra, o foco do livro é a revelação de Deus. E quem é o sujeito da primeira frase, no primeiro versículo, no primeiro livro da Bíblia? Quem é o sujeito? O sujeito é Deus. O sujeito é Deus. Porque o foco é Deus. O centro do livro e da Bíblia toda é Deus. Sim, o texto relata a criação dos céus e da terra, mas o foco dele é revelar para a gente quem Deus é. E o texto começa dizendo, no princípio, Deus. Princípio de quê? Princípio do quê? Do que ele está falando? De qual princípio ele está falando? Obviamente, ele não está falando do princípio de Deus, porque no princípio, Deus já estava lá. Deus já era. Deus já existia. Deus não tem princípio. Deus, diferente de todos os deuses, os falsos deuses, ele não tem origem, ele não tem história, ele não tem princípio, ele não tem ancestralidade. Ele não tem ascendente. Moisés está relatando o princípio do tempo, o princípio do espaço, o princípio da história da humanidade. E no princípio, Deus, Deus criou. Essa palavrinha que Moisés usa aqui, ela é uma palavrinha muito interessante e importante. Ela acontece 48 vezes no Antigo Testamento. 48 vezes, é um verbo. Verbo criar, ele aparece 48 vezes no Antigo Testamento. Sabe quem são os sujeitos desse verbo nas 48 vezes que ele aparece no Antigo Testamento? Apenas e tão somente Deus. Nunca, nenhuma outra pessoa, nenhum outro sujeito é apresentado como sujeito do verbo bará, criar. Essa ideia do verbo criar aqui é de alguém que cria sem material. É de alguém que cria não fazendo alguma coisa a partir de um material pré-existente, mas é alguém que cria do nada. A partir do nada. E o texto está nos dizendo que no princípio Deus criou a partir do nada os céus e a terra. Os céus e a terra. Hebreus 11, no versículo 3, diz assim, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, não foi feito do que é visível. Como é que a gente sabe disso? Pela fé. Pela fé, queridos. O que eu e você cremos a respeito da criação, não tem como ser cientificamente comprovado. Porque para algo ser cientificamente comprovado, precisa ser reproduzido em laboratório. Não tem como reproduzir a criação em laboratório. Por isso sempre será pela fé. Será porque nós cremos no que a palavra de Deus nos diz, que Deus criou do nada os céus e a terra. Deus é o único que cria, e Ele cria os céus e a terra. Quando Moisés usa essas palavras, céus e terra, ele está usando uma ferramenta linguística que é usada para quando você cita dois extremos com o propósito de incluir tudo que está no meio deles. Deus criou os céus e a terra, significando que Ele criou tudo o que está entre os céus e a terra. Ele criou todas as coisas. Ele criou os céus, Ele criou a nossa galáxia, que aliás, os cientistas descobriram que a nossa galáxia é uma entre centenas de milhões de outras galáxias, que foram criadas por Deus a partir do nada. Ele as criou. Ele criou os céus, Ele criou a terra. Algumas dessas galáxias estão a 8 bilhões de anos-luz da Terra. E elas se movem, se distanciando de nós, a uma velocidade de 240 milhões de quilômetros por hora. Esse é o nosso Deus, Criador. Ele é maravilhoso. E a criação testemunha do seu poder, testemunha da sua glória, testemunha de como Ele é esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Um Deus diferente de qualquer outro. Um Deus que não é preso, limitado a certos ambientes, a certas localidades ou a alguns fenômenos da natureza. Ele governa sobre tudo, porque Ele criou todas as coisas. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que Gênesis tem para revelar. É esse Deus que Gênesis quer nos mostrar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Dr. Luiz Saião, um hebraísta, provavelmente o hebraísta mais respeitado brasileiro, em 2004 eu ouvi dizer a seguinte frase: eu nunca conheci um ateu que vivesse no campo. Ele não aguenta, o discurso é alto demais. Queridos, a criação revela a glória de Deus. Sem discursos, nem palavras. A glória de Deus é exposta e pregada todos os dias, através da criação. Porque nós servimos ao Deus que no princípio criou os céus e a terra. O texto continua. E no versículo 2 do capítulo 1 ele diz assim: era a terra sem forma e vazia. A ideia disso daqui é: a terra era improdutível, não havia ordem, ela era fútil, ela não tinha propósito, ela não produzia nada. Essa era a terra. Essa era a terra. E trevas cobriam a face do abismo. De novo, não use a sua lente do século 21 para ler o texto. A gente ouve trevas e abismo, a gente logo pensa no mal, não é? Trevas. Não é isso que o texto está falando. Okay? Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e cobriam, as trevas cobriam a face do abismo, o abismo da terra, com trevas. Mas essas trevas não eram más, essas trevas não eram uma ameaça. Ao contrário da mitologia pagã, a treva não era personalizada, não era personificada, ela não era uma divindade. Ela só era as trevas. E ela não assustava Deus. Tanto que o Espírito de Deus se movia. Está tudo parado. No texto está tudo parado. A terra é sem forma, é vazia, as trevas cobrem a face do abismo. É aquele paradão. Com exceção de um ser. Tem um ser em movimento. Tem um ser se movendo. E Moisés usa aqui uma palavra que mais para frente ele vai usar para se referir a uma águia rodeando o ninho dos seus filhotes. O Espírito de Deus circulava sobre a face das águas. Deus está se movendo. Deus está se movendo porque Ele vai agir. Deus está se movendo porque Ele vai trazer transformação. Vida surgirá. Produtividade passará a existir. A luz irá reinar, e tudo isso começa com a presença de Deus. Deus está presente. Deus está presente. Ali, no início de tudo, no princípio, o Criador dos céus e da terra. O que, que isso tem a nos ensinar nessa noite, queridos? Algumas aplicações para a gente. Primeira delas, esse Deus da aliança que se revela, essa revelação desse Deus da aliança que se revela, ela teve o seu ápice em Jesus Cristo. Quando Jesus esteve aqui na terra, os discípulos falaram para ele: mostra-nos o Pai. Jesus respondeu: aquele que vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E Deus se revela por meio de Jesus Cristo para estabelecer uma aliança comigo e com você. Nas bases dele, do jeito que ele determina, como ele quer, porque ele é o soberano da aliança. E a minha pergunta para você nessa noite: você já sabe que ele é o Senhor, o seu Deus? Porque esse era o objetivo de Deus, que todos soubessem que ele é o Senhor, o seu Deus. Você já sabe disso? Você já sabe que o Deus Criador dos céus e da terra é o Senhor, o seu Deus? Ou você continua criando uma imagem de Deus na sua mente, do seu próprio jeito, sem se submeter ao Deus Criador dos céus e da terra, tendo ele distante de você, numa distância segura? Ou você já olhou para Cristo, se prostrou diante dele, e como Tomé falou na semana passada que nós vimos: meu Senhor e meu Deus. Ele é o teu Senhor, ele é o teu Deus. Segundo, ao estudarmos Gênesis, queridos, nós não podemos cair na tentação de tirarmos os nossos olhos de Deus. Deus é o foco do texto. O texto quer revelar Deus. Se eu e você, ao estudarmos Gênesis, seguirmos os passos de Abraão, o máximo que nós vamos conseguir chegar é até Abraão. Mas não é Abraão que nós queremos conhecer. Nós queremos conhecer Deus. Então, ao estudarmos Gênesis, mantenha os teus olhos em Deus. Quem ele é, como ele age, o que ele fez e o que ele continua fazendo. Os deuses criados à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, eram deuses de poder limitado. Eram deuses de caráter duvidoso. Eram deuses de apetites enormes. Eles desejavam coisas, eles queriam ser saciados. E por isso os pagãos do Oriente, lá do Oriente Antigo, eles criaram esses deuses. Queridos, eu e você muitas vezes continuamos a criar esses deuses à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Porque esses deuses de caráter duvidoso e de apetite enorme são deuses que a gente pode manipular. A gente pode oferecer sacrifícios a eles e conseguir coisas em troca. Mas o Deus de Israel, o Deus que se revelou em Gênesis, o Deus que se revelou de forma perfeita em Cristo Jesus e Yahweh, ele é um Deus revolucionário, porque ele não precisa de absolutamente nada. Não existe nada que eu e você tenhamos que Deus necessite. E por isso, eu e você não temos como barganhar com ele. Nós não temos como fazer troca com ele. Ele não pode ser manipulado. Mas ouça bem, ainda assim, ele quer se relacionar comigo e com você. Nós somos criação dele. Esse Deus quer que nós o conheçamos. Ele quer ter um relacionamento pessoal comigo e com você. Mas para isso, eu e você precisamos abrir mão dos deuses que nós criamos na nossa mente, segundo a nossa imagem e semelhança. Deuses que a gente pode manipular. No Oriente Antigo, sacrificando nossos filhos a Baal. Nos dias de hoje, indo à igreja, dando o dízimo, vivendo uma vida de boa moralidade e assim achando que Deus nos deve alguma coisa. Queridos, Deus não nos deve nada. Deus não nos deve absolutamente nada. A única coisa que Deus nos deve é a ira dele pelos nossos pecados. Mas ele derramou sobre o filho dele na cruz do Calvário. E hoje ele não nos deve nada. Mas ainda assim ele quer se relacionar conosco. Ele quer chamar a mim e a você de filho amado, em quem eu me alegro. Mas para isso você precisa renunciar aos deuses manipuláveis e se prostrar diante do Criador dos céus e da terra, reconhecendo: tu és o meu Senhor e o meu Deus. Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 32 a 35, Moisés relata um trecho lindo sobre o nosso Deus. Eu quero terminar com ele. Ele diz assim: perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas? Com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês. Para quê? Para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Queridos, Gênesis foi entregue a nós para que eu e você soubéssemos que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. O que a gente faz diante disso? O que que eu e você fazemos diante da revelação deste Deus? De quem é esse Deus? Resposta está no versículo 39 de Deuteronômio 4. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, e não há nenhum outro. Minha pergunta para você: você já fez isso? Você já reconheceu isso? Você já colocou no seu coração que Yahweh, Deus, o Criador dos céus e da terra, é o Senhor, não só do universo de maneira geral, Ele é o Senhor da tua vida? Quando eu digo Ele é o Senhor da tua vida, eu estou dizendo Ele é o dono da tua vida. Ele te fez, Ele te comprou. Você já reconheceu isso? A tua vida pertence a Ele e deve ser vivida para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Você já reconheceu isso? Você já creu nisso? Isso é evidenciado na tua vida pela forma como você vive. Isso é evidenciado na tua vida pela maneira como você trata o próximo. Pela maneira como você trata o porteiro do teu prédio. Pela maneira como você trata os profissionais que te atendem. Isso é evidenciado na tua vida pela maneira como você usa o teu dinheiro. Isso é evidenciado na tua vida pela maneira como você usa o teu tempo. Porque quem criou o tempo? Deus criou o tempo. Então o tempo pertence a Deus. Então eu preciso usar o tempo que Ele me deu da maneira que Ele quer que eu use. Isso é evidenciado. Deus de fato é Senhor da tua vida. As tuas redes sociais mostram isso. Quem entra na tua rede social é levado para Deus pela tua rede social. Tua rede social é usada para a glória de Deus. Teus relacionamentos pessoais, a maneira como você é esposa, a maneira como você é esposo, a maneira como vocês são pais. Está tudo debaixo do senhorio de Deus. Ele é Senhor sobre tudo. Ele é o Senhor da tua carreira. Ou Ele é Senhor da boca para fora. Mas na hora do vamos ver, quem manda na minha vida sou eu. Quem decide o que eu faço com o meu sábado à tarde sou eu. Quem decide o que eu faço com o meu dinheiro sou eu. Quem decide como eu vou educar os meus filhos sou eu. Quem decide que tipo de marido eu vou ser sou eu. Quem decide que tipo de esposa você sou eu. Quem decide o tipo de patrão que eu vou ser sou eu. Quem decide o tipo de funcionário que eu vou ser sou eu. Quem decide o tipo de membro de igreja que eu vou ser sou eu. Com as minhas preferências, aquilo que eu quero, do jeito que eu gosto. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Você já reconheceu isso? Irmãos, não brinquem com o Criador dos céus e da terra. Não brinquem com o Criador dos céus e da terra. Ele é justo. Ele é justo. Ele é justo. Ele quer se relacionar com você. Mas é nos termos dele. Porque ele é o Senhor. Não sou eu. E nem você. Ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo. O ápice da revelação divina. Cheio de graça, cheio de verdade. Viveu a vida perfeita que eu e você somos incapazes de viver. Morreu a minha morte, a sua morte. Mas ele ressuscitou. Ele está vivo. E ele quer se relacionar com você. Ele quer fazer de você filho. Ele quer ser senhor da sua vida. Ele te chama hoje a reconhecer isso. Colocar isso no seu coração. E de fato viver como se Deus fosse o senhor da sua vida. E mais ninguém. Vamos orar? Senhor Deus, continua a agir no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, no meu coração, no coração dos meus amigos e amigas que aqui estão, Deus. Encoraja, Deus. Se hoje eles ouviram a tua voz, não permita que eles endureçam o coração deles. Mas que a tua palavra traga quebrantamento. Que hoje, homens, mulheres, possam se prostrar diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é soberano sobre a vida deles. Que hoje eles possam falar para o Senhor: Deus, eu reconheço que eu tenho buscado ser o Senhor dessa área da minha vida. Me perdoa, Deus. Eu sei que o Senhor é o único Deus, o único Senhor. E eu quero viver para a glória do Senhor, como teu servo, me submetendo ao Senhor em todo o meu viver. Fala isso para Deus. Fala isso para Deus. Aí você e Ele. Verbaliza isso para Ele. Ele conhece teu coração. Mas como Pai gracioso, Ele quer ouvir tua voz. Fala para Ele. Confessa para Ele sobre as áreas da tua vida que você precisa se arrepender e submeter ao senhorio de Deus. Se você nunca creu em Jesus, nunca se submeteu a Deus como Senhor da sua vida, se prostra e se entrega para Ele agora. Dobra o teu coração. Confessa a sua dependência. Fala para Ele. Ele está querendo ouvir tua voz. Ele quer te ouvir. Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os teus pecados e para te purificar. Corre para Ele. Pai de amor, recebe, Senhor, as orações feitas aqui, Deus. Recebe as orações de cada um de nós, nos submetendo ao Senhor, reconhecendo o Senhor, clamando por graça e por misericórdia da parte do Senhor, reconhecendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e sobre todas as áreas da nossa vida, Deus. Pai, nos fortalece, Pai, para que o que nós ouvimos e decidimos aqui nessa noite tenha transborde em prática, a partir de já, e por todos os dias de nossa vida, Deus. Pai, que conversas que precisam acontecer, aconteçam nessa noite, que pedidos de perdão que precisam haver, talvez entre marido e mulher, talvez entre irmãos, talvez entre pessoas aqui do corpo de Cristo, que aconteça nessa noite, reconciliação. Reconciliação de quem reconhece que o Senhor é Senhor e que nós não podemos desobedecer o Senhor. Que essas conversas aconteçam. Deus, se perfis em redes sociais precisam ser desinstalados, deixar de existir, que eles deixem de existir pro louvor da tua glória. Se a maneira como nos portamos com o nosso próximo precisa ser mudada, que o Senhor nos capacite a isso hoje, Deus, hoje. Se a maneira como nos vestimos, como nos portamos com o sexo oposto, que hoje, Deus, o Senhor traga transformação, Pai. Fruto do reconhecimento que só o Senhor é Deus, que nossas vidas são Tuas. E que o Senhor nos chama a vivermos em aliança com o Senhor, pro louvor da Tua glória, para que as pessoas Te conheçam. Não nos permita apresentar um Deus falso para as pessoas ao nosso redor, mas nos dê vidas íntegras, que reflitam o Senhor, e assim a gente possa apresentar o Senhor em todo lugar que a gente for. Em nome de Cristo que oramos. Amém.